Hanukkah é a festividade, nós conhecemos como a festa das luzes, festa dos milagres, onde comemoramos o milagre de Hanukkah. O que é o milagre de Hanukkah? Vamos ver daqui a pouco a história, etc. Mas, antes de mais nada, primeiro, em Hanukkah nós temos uma questão importante.
Mas
tira o som.
Não,
vou desligar. Então, em Hanukkah temos uma questão que a palavra Hanukkah significa inauguração. Estreio. E o que comemoramos? Em Hanukkah, o povo de Israel, entre aspas, recuperou o Beit HaMikdash da mão dos gregos que tinham profanado ele, dominavam a terra de Israel e tinham imposto uma série de leis que atentavam contra a espiritualidade do povo de Israel. Eles queriam aniquilar o povo de Israel espiritualmente. Assimilação. Simples. Ser igual que qualquer goi, igual que qualquer, vamos dizer, brasileiro. Você não tem, você pode ter eventualmente um pouco de história, mas não espiritualidade. Por isso que eles aboliram mitzvot como Brit Milá. Por quê? Brit Milá é uma mitzvah que não é lógica. Comer matzá para lembrar que saiu do Egito é algo histórico, isso não tem problema. Mas a questão aqui era contra a espiritualidade. Na prática, isto nós vemos onde? A história de Hanukkah como aconteceu. Os gregos entraram e profanaram o Beit HaMikdash, não destruíram, colocaram ídolos, pegaram um azeite que tinha lá os potes de azeite, tinha mitzvah de acendimento da menorá todo dia. Aquele candelabro grande de 7 braços que tinha no templo, que era acesso pelo Kohen Gadol, sumo sacerdote. E cada noite ele era acesso, cada vez, com um pote de azeite, que tinha um azeite suficiente para acender todos os 7 braços, os 7 copinhos, vamos dizer, que tinha lá em cima. E era um azeite que devia ser produzido com pureza, pelo Kohen Gadol, etc. Então ele tinha o selo do Kohen Gadol, que garantia, ou de alguma maneira, provava a sua pureza. Quando os Hashmonaim venceram e retomaram a posse do templo, tiraram de lá todos os ídolos, etc., lutaram contra o império, vamos dizer, opressor, procuraram lá e encontraram então somente um pote de azeite que estava intacto com o lacre do Kohen Gadol. Naquele momento surgiu uma discussão entre os sábios, assim como o Talmud, Itanalahá, o que que faziam? Uma opinião dizia: oba, vamos acender a Hanukkah, a menorá hoje. Só que o azeite era suficiente para acender um dia.
Um dia todos os braços.
Sim. Mas, depois, eles têm que sair e produzir novo azeite. O novo azeite que tem que produzir tem que ir até o norte, o coente tem que estar puro para produzir o azeite, tem que purificar-se, demora 7 dias, etc e tal. E vir fazer o azeite. Então, de qualquer jeito, não ia adiantar. Ia ter que esperar 7 dias depois. Então, vamos esperar 7 dias. E aí acendemos no oitavo. E daí em diante, já vamos ter. Já. Que adianta acender hoje, se amanhã não vou ter como acender e depois de amanhã também não? Então vamos fazer o seguinte: vamos esperar e acendemos depois. Na prática, eles decidiram: vamos acender hoje. Hoje temos condições de fazer a mitzvah. Vamos fazer. Amanhã, se vamos ter condições, vamos fazer. Não vamos ter condições, não vamos fazer. E aconteceu um milagre. E o azeite ardeu durante 8 dias, o tempo necessário para produzir um novo azeite. E no nono dia já se acendeu com azeite da nova leva. Isto é a história, basicamente, bem sucinta, do acendimento da menorá. Em lembrança a isto, no ano seguinte, nos sábios estabeleceram a festividade de Hanukkah. Na festividade de Hanukkah nós temos o acendimento da Hanukkiah, que é uma menorá diferente, porque ela tem 9 braços, 8 mais 1 shamash, 1 para cada dia de Hanukkah são 8, e 1 shamash que tem que estar destacado, mais alto, para quê? Para que fique claro e visível que ele é um shamash. Ele é um assistente, não faz parte. Entre parênteses, por quê? Porque as velas de Hanukkah não podem se ter proveito delas. Uma vez que não se pode ter proveito das velas de Hanukkah, se alguém vai vir e eventualmente lê ou alguém tirar algum proveito dessas luzes, então ele está sofrendo do shamash. Tem inclusive pessoas que fumam, fazem questão de acender do shamash o cigarro. Para quê? Para mostrar que está usando. Porque as velas de Hanukkah, das velas de Hanukkah é proibido ter qualquer proveito. Mais uma questão importante. Além disto, não somente que não podemos tirar proveito, se uma vela se apagar, por exemplo, eu não posso reacender esta vela como a outra vela da Hanukkah. Eu posso acender com fósforo ou com shamash. Ou seja, não posso sofrer sequer para acender uma outra vela de Hanukkah. Por essa questão que se costuma deixar sempre o shamash, e para mostrar que o shamash se deixa destacado.
Não poderia deixar um lugar sem luz?
Sem shamash, não. Sem shamash, não. Mas uma vez que está o shamash, não tem problema.
Você ia falar do shabat, da vela do shabat e da vela de...
Não, quando acendemos, falamos antes, quando acendemos as velas de Hanukkah, da Hanukkah em Shabbat, devem ser acesas antes das velas de Shabbat. Porque uma vez que acendi as velas de Shabbat, já é Shabbat. E aqui entra uma questão, algumas halachot, algumas leis práticas muito importantes. Primeiro, a Hanukkah deve ficar acesa pelo menos meia hora de noite. O que significa que se eu acendo, por exemplo, a Hanukkah 7:30 da tarde e a noite começa 8:15, eu tenho que colocar uma vela que dure pelo menos até as 9:15, mesmo que acendi 7:30. Véspera de Shabbat, que vou na sinagoga mais cedo, etc e tal, eu tenho que acender a Hanukkah com velas que durem eventualmente das 9:45, vamos imaginar, a gente ir na sinagoga começa às 7:00, então acendo a Hanukkah 9:45, para dar tempo de ir na sinagoga horário, e vai ter que durar, as velas vão ter que arder até 9:15, como falamos. Pegado o exemplo, não? Então tem que durar 2 horas. O que acontece? As velinhas coloridas, que não tem que ser colorida, não é Natal, etc. A cor não tem nada a ver.
E por que são coloridas?
Porque, sei lá. Mas não tem nenhum assunto de ser colorida. Tem que durar, como falamos, pelo menos meia hora. E se vai usar no Shabbat, tem que durar mais. E uma questão importante. No Shabbat, por exemplo, neste ano nós vamos acender na terça, quarta, quinta, sexta vai ser a quarta vela. Quarta vela, já temos 4 velas acesas, mas o shamash. Há uma intensidade de calor maior das velas próximas, que faz a vela derreter mais rápido. Se eu acendo uma vela, vamos dizer que fiz um teste, quanto dura uma vela para arder? Puxa, ela dura 35 minutos. Mas se eu coloco do lado uma outra vela, bem próxima, depende da Hanukkah que a gente tem, e uma outra do lado, por exemplo, aquela que está no meio vai estar recebendo o calor dela mesma e calor das laterais. O que vai fazer que ela não dure sequer 20 minutos.
Não, e não pode acender outro.
Não, não vou cumprir com a mitzvah. Então, estou dizendo isto para a gente saber que tem que providenciar velas que não interessa a cor, interessa a duração.
Com azeite melhor.
Com azeite e o pavio de algodão é o melhor que tem. Por quê? Porque é uma forma de lembrar o milagre como ele aconteceu. Então, na hora que eu acendo com azeite, estou acendendo do jeito que foi no Beit HaMikdash. Era com azeite. e assim por diante. Agora, se você fizer comprar pavio comum ou fizer com vela, aquelas velas brancas normais que a gente conhece, colocar, não tem problema nenhum. Desde que dure a quantidade de tempo necessária.
Mas a própria Hanukkah que a gente compra, ela vem com um bocal já estreitíssimo.
Depende da Hanukkah que você compra, não é a Hanukkah que você compra.
Sim, mas não existe uma...
Tem Hanukkah, perdão, deixa eu terminar. Eu entendi a pergunta.
Não tem instrução a respeito. Esse é...
Porque a pessoa não sabe.
Estava vendendo na sinagoga.
Existem Hanukkah estéticas. Não sei se alguém já viu Hanukkah, que é uma harpa e vai descendo na harpa e cada vela. Falamos que está toda na mesma alinhada. Mas a Hanukkah lá é cada uma numa altura diferente. Outra que é trenzinho. Eu já vi modelos diferentes. Então cada uma está numa posição diferente. Se bem já vi um trenzinho que tem, são quatro vagões, cada Hanukkah, cada um tem duas velas e a locomotiva tem aquele chamash que está mais alto. Então fica direitinho. Mas, de qualquer jeito, uma coisa que você tem que ter... Tem que estar atento na hora que você comprar uma Hanukkah. É melhor, eventualmente, pegar copinhos de vidro e colocar um copinho com uma vela um do lado do outro e acabou. Vai estar alinhado. O que conta é a vela, não é o candelabro em si, a peça.
Eu pensei que o candelabro tinha uma função...
De segurar as velas?
Não, mística até, pensei.
É decorativo.
Não.
Porque era aceso não, desse jeito.
Porque era aceso no menorá. A menorá era, e nós estamos lembrando, mas a menorá era de sete braços. Hoje em dia não tem nada a ver.
Para aí, e os okay? Sete braços?
Não temos uma menorá de sete braços hoje em dia. Estamos, não. Não temos, só pode ser acesa uma menorá de sete braços no templo.
Entendi.
Voltando ao assunto. Então... É importante. E se alguém não tem menos Hanukkah, você providencia uma Hanukkah. Vamos providenciar uma Hanukkah.
Então você pode colocar nove copinhos, seria isso? E um deles vai ser...
Alguém viu o copinho que hoje em dia a pessoa costuma usar para acender velas de Shabbat, que tem aquela velinha branca que vai derretendo?
Aquele de corzinho, baratinho.
Ou tem aquela de latinha que vem para viagem.
Certo, também.
Coloca, se dura o tempo, coloca uma do lado da outra, acabou? Por exemplo, se você tiver isso daqui, coloca esse suporte de vela, coloca oito um do lado do outro, bota no nono, com licença, no nono coloca algo embaixo, já ficou mais alto, acabou. Mas não bruxa. Eu sou macho.
Interessante, eu não sabia. Realmente não.
Nem eu.
Bom, parece que a gente tem um shiur também, né? Vamos lá. Como falamos na primeira noite, faz três brachot, sendo que a terceira é Shehiyanu, na segunda noite se faz a brachá somente as duas primeiras. Uma questão importante, se alguém não acendeu na primeira noite, por alguma razão, e vai acender a partir da segunda, ele tem que falar Shehiyanu na segunda noite, porque é a primeira vez que ele vai cumprir com a mitzvah. Tradicionalmente se costuma fazer da seguinte maneira: posiciona todas as velas, já prepara, acende o shamash, e com o shamash aceso faz as brachot, e aí acende as velas de Hanukkah. A halakha estabelece que nós acendemos a Hanukkah a cada dia uma vela a mais. Ou seja, no primeiro dia acendemos a vela da extrema direita, uma só. Na segunda noite acrescentamos à esquerda uma vela e essa acendemos primeiro. E assim por diante. Tem aqui no folheto tem um exemplo com número, com tudo bonitinho. Dá para acompanhar se alguém precisar. E assim vamos a cada dia acrescentando uma vela. Até que no oitavo dia de Hanukkah vamos acender oito velas. Tem nos sábios trazem um estudo de acróstico da palavra Hanukkah. A palavra Hanukkah se escreve Het Nun Vav Kav Hei. O que significa essa palavra Hanukkah escrita desse jeito, que é o jeito que se escreve em hebraico? Hanu Kav Hei. descansaram no dia 25, que no dia 25 de Kislev eles descansaram da opressão grega e nesse dia acenderam a Hanukkah, a Menorá, etc., conforme falamos. Só que uma outra opinião explica Hanukkah, escrito Het Nun Vav Hav Hei, significa Het, Het, 8, agora o numérico da letra Het é 8, Nun é Nerot, velas, Vav Kav Ei Va'alaha Ke Beit Ilel, e a Alaha de acordo com Beit Ilel. O Talmud traz que tinha uma discordância entre Beit Shammai e Beit Ilel. Quantas velas de Hanukkah acendemos a cada noite? Beit Shammai sustentava que na primeira noite acendemos 8 velas, porque o azeite durou 8 dias. No segundo dia me sobrou azeite para quantos dias? Para 7. Então vou acender 7 velas. No terceiro dia para 6, vou acender 6 velas. E assim por diante vou diminuindo. Inclusive, as oferendas de Sukkot, dos dias de Sukkot, certo? Eram oferendas que se trazia cada dia, uma oferenda diferente. Cada vez menor. No primeiro dia eram 13, no segundo dia 12, no terceiro dia 11, e assim por diante, até que no último dia se traziam 7 oferendas. 7 bois. Começou com 3 e diminuiu para 7. Ou seja, do mesmo jeito que nas oferendas da festividade vamos diminuindo, como diz o Talmud, pochet veolech, diminui e vai indo, em Hanukkah também, vou diminuindo e vai indo. Esta é a opinião de Beit Shammai. Enquanto isto vem Beit Hillel e diz, não, cada dia eu vou comemorando o que eu tenho. Primeiro dia tenho uma vela, sendo uma. Segundo dia já são 2 dias, 2 velas. E assim por diante, até que no último dia sendo 8. Porque tem uma regra que diz, Ma'alin vakodesh vein moridin. Se aumenta em santidade, não se diminui. Se deu tzedakah 100, se aumenta, dá depois 101, mas não dá 99. Não diminui. A gente tem que aumentar, principalmente em questões de santidade. Por isso diz, Ma'alin vakodesh. Na santidade nos elevamos e não diminuímos. Consequentemente, diz Beit Hillel, nós acendemos como nós fazemos hoje em dia, e desta maneira que nós cumprimos a mitzvah, cada dia acrescentamos mais uma. Nossos sábios, posteriormente, começaram a discutir, debater, qual é o fundo da razão da discordância de Beit Shammai e Beit Hillel. Em linha geral, eles discordam muitas vezes. E dizem que uma das explicações é que Beit Shammai olha o potencial. Hoje, no primeiro dia, tem azeite para 8 dias. Estou acendo 8 velas. No segundo dia, tem azeite para 7 dias. Estou acendo 7 velas. Estou olhando o potencial que esse azeite tem para me dar. Beit Hillel diz, não. Nós não olhamos o potencial. Nós olhamos os fatos. O que temos. O que eu tenho hoje? Um dia. O que eu tenho levo amanhã? 2 dias. Tachlis. Não adianta eu ver o que eu vou ter o potencial. Pode ser que o potencial não se concretize. Então tem que ser mais objetivo. Esta é a opinião de Beit Hillel e a opinião de Beit Shammai, claramente. Logicamente, que desta discórdia entre Beit Shammai e Beit Hillel, entre aspas, nós chegamos a uma conclusão de que provavelmente Beit Shammai cumpria a mitzvah como Beit Hillel. Porque uma vez que nossos sábios estabeleceram, como falamos, que a palavra Hanukkah, Het Nerot Ve'alahá Ke Beit Hillel, não Ke Beit Shammai, que 8 velas e a lei como Beit Hillel, não como Beit Shammai.
Alô.
Então, de fato, fica que Beit Shammai provavelmente faz assim, porque se ficou assim a Alahá, ele vai cumprir a Alahá. Ele faz a coisa certa. Isto é basicamente uma explicação. Eu vi um comentário muito interessante que analisa isto de uma perspectiva diferente. Estava estudando. E o Hidushei Arim, Rav Yitzhak Meir de Gur, ele dá uma explicação muito interessante. Ele diz, a diferença entre um e outro é baseada, inclusive, num ponto um pouco mais profundo. A diferença entre eles está entre o que temos e o que desejamos. O que significa? Em hebraico se diz Yesh Ratzui ve Yesh Matzui. O que significa? Temos o ideal, o estado ideal, a situação ideal, e temos a situação tachles. Como funciona isto? E aqui eu achei um comentário muito, como se diz, muito bom, que educa e ensina muita coisa. Vamos lá. Basicamente, Beit Shammai e Beit Hillel discordam, certo, se a menorá Hanukkiah, a diferença entre ela é a palavra or ou ur. As duas palavras se escrevem exatamente igual. Qual a diferença? Para quem conhece um pouco do alfabeto hebraico, onde coloco o pontinho? As duas escrevem igual. Aleph, Vav, Reish. Qual pontinho acima do Vav é Or, luz. Qual pontinho no meio do Vav é Ur, o som de U. E se lê e significa fogo. Qual o ênfase de Hanukkah quando nossos sábios estabeleceram? O fogo ou a luz? Esta diferença, esta discrepância entre Beit Shammai e Beit Hillel. O que que significa? Beit Shammai, ele diz, se refere ao Ur, fogo. E Beit Hillel diz, se refere à luz, Or. Por quê? O fogo, o que que faz? As pessoas se afastam. Ninguém quer se queimar. Mantém distância do fogo. A luz aproxima. O rei Davi diz no versículo: Sur merá va'asetov va'keshalom beratfeu. Se afaste do mal e faça o bem. Procure a paz e a persiga. Sobre esta primeira parte, se afaste do mal e faça o bem. Se afaste do mal o fogo e faça o bem, traga a luz. O fogo, se bem aquece, mas ele destrói. As pessoas gostam do fogo que aquece, mas ele está consumindo. O grande milagre na hora da outorga da Torá, perdão, da revelação divina de Deus a Moisés na sarça ardente, qual que era?
Não se apagava nunca.
Não se consumia. As neboer baes veneno ukal. A sarça está ardendo com fogo, mas não se consome. Porque a combustão acaba com você. O graveto vira cinza. O que você colocar para combustão vai consumir. Vai se acabar. O fogo lhe te consome. Não é positivo. A luz, enquanto isto, traz luz e aproxima. Sem consumir ninguém. A luz como luz, a luz do sol. Então, o que que significa? Explica o Rav Yitzhak Meir de Gur, a diferença está como Beit Shammai e Beit Hillel enxergam as coisas. Beit Shammai diz, neste mundo devemos trazer o exemplo de Hanukkah, acendemos as velas para fora, para iluminar o mundo, mas primeiro devemos nos afastar do mal e depois fazer o bem. Não adianta mexer num paciente, fazer uma cirurgia, se não me esterilizo primeiro. Na vida eu tenho que ter uma doutrina. Não adianta, primeiro devo esterilizar, higienizar, etc. Eu, rabino, vou visitar aqui no hospital, num paciente, num quarto, o que eu faço? Primeiro que nada, passo lá álcool gel. Uma questão de higiene. Eu estou querendo ajudar, não estou querendo atrapalhar. E depende do caso, colocar até a máscara. Enquanto, então o que Beit Shammai me diz, primeiro se afaste do mal, tem que tirar o mal, tem que tirar toda essa impureza e depois vamos fazer o bem. Na Hanukkah, não, na Menorá, eles tiraram todos os ídolos do templo, limparam o templo de todas as impurezas e tão somente depois acenderam a Menorá. Então Beit Shammai diz, sou coerente. Vamos primeiro que nada tirar o mal e depois fazer o bem. Hoje primeiro vamos acender todo o fogo, certo? Tirar o mal e depois vamos fazer o bem, procurar o resto.
Aí sim.
E aí o que, que eu tenho, diz Beit Shammai? O exemplo da Torá. Assim explica o Rabbi Yitzchak Meir de Gur. Na Torá encontramos um exemplo de dois capítulos seguidos na Torá. Num fala das leis de Sotá, a mulher que despertou suspeitas no marido, e logo em seguida as leis do Nazireu, o Nazir, que ele simplesmente deve se abster de beber, etc. Por quê? Se você vê algo errado, se abstenha da bebida, porque você pode errar também. O que significa... O que? Se afaste do erro da mulher, se afaste e faça o bem. O Nazireu, o que é? Se devota a Deus para fazer o bem. Ao ponto que ele não bebe vinho, não corta o cabelo, não se pode impurificar. Ele está consagrado a Deus. Esta é a opinião de Beit Shammai. E inclusive, se nós vamos ler os textos, quando nós lemos na Tfilá sobre as velas de Hanukkah, nós lemos na Tfilá que diz, no trecho que acrescentamos na Amidá e no Birkat Amazon de Hanukkah, que vieram os gregos sobre o povo de Israel com o intuito de Lashkihan Torah Teja, fazê-los esquecer da tua Torah, Uleavirame Kukei Retzoneja, e distraí-los dos dogmas de tua vontade. Certo? E aí, Kadosh Baruch Hu fez os milagres, se ajudou eles na hora de aperto, lutou as guerras deles, você vingou as vinganças deles, você entregou grandes na mão de fracos, muitos na mão de poucos, e impuros na mão de puros, e malvados, perversos na mão de tzadikim, profanos na mão de aqueles que se dedicam à Torá. Vemos que primeiro tira todo o mal. Depois disto, e para você fez um nome sagrado em teu mundo, e para teu povo Israel você fez uma grande salvação e um trabalho até os dias de hoje, um serviço, e depois vieram teus filhos para o teu santuário e removeram todas as impurezas e purificaram teu altar. Ou seja, primeiro removeram as impurezas, depois purificaram o altar, e depois e aí acenderam as luzes, as velas no teu pátio sagrado. Então vemos que primeiro tira o mal, depois faz o bem. Esta é a lógica de Beit Shammai. Só que explica o Rabbi de Gur, diz tudo isto em um mundo do Ratzui, do desejável, um mundo ideal, na época do templo, que tinha a revelação divina. Mas depois da destruição do templo, nós estamos no mundo do Matsui, do que temos. Temos que lidar com o mundo que temos, que não é um mundo ideal. No mundo que temos, devemos fazer ênfase em acrescentarmos, em cada vez fazer o bem. Se eu vou me dedicar a limpar o mal, eu vou passar a vida inteira limpando e nunca vou fazer nada. O exemplo, eu estava pensando quando estava vindo para cá, eu pensei alguns exemplos. E o que melhor me veio, simples. Tem neste momento aqui dois médicos. Logicamente, que para operar alguém, você vai procurar um ambiente esterilizado, com os utensílios, todo, como chama, o bisturi, todo lá, esterilizado e demais. Isso no estado ideal, no centro cirúrgico. Mas um soldado na frente de batalha que está se desangrando, você vai fazer o quê? Não. Vamos esperar esterilizar o acampamento. Criar um lugar especial. Na hora H, que você não tem, você tem que lidar com o que tem. E vai operar mesmo sem esterilizar. Se tiver infecção, depois a gente trata. Agora não adianta. Hoje em dia, depois da destruição do templo, enquanto estamos no exílio, nós temos que lidar com esta situação. Onde não adianta se lidar com o mal. Como o Rebbe explicava, acenda a luz que automaticamente a escuridão vai embora. A gente tem que fazer o bem. Tem uma explicação no Talmud muito interessante sobre as leis de kasherização, de kashrut. Diz que tem que tirar o sangue, a Torá proíbe consumir o sangue, tem que tirar o sangue da carne. Como você tira o sangue? Com sal. O sal suga. Vem aqui e pergunta, não sou sábio, espera aí, mas se o sal suga, mas o sal pode fazer o sangue entrar também, enquanto está lá. O sangue está lá, pode voltar a entrar, penetrar dentro dos poros, como ele abre os poros para sair, pode voltar a entrar o sangue. Qual a resposta que dá o Talmud, brilhante? Ai de detalhes de bifla globala. Uma vez que ele está ocupado, expelindo, ele não consegue absorver. O sal está fazendo efeito dele expelir o sangue, ele não consegue absorver. Em português vulgar nós falamos, não dá para chupar cana e assobiar. Por quê? Porque quando você chupa, está absorvendo, quando está assobiando, está exalando.
Você faz o bem, não faz o mal.
Exatamente. Quando você está ocupado acendendo a luz, fazendo, você não tem, automaticamente a escuridão vai embora. Por quê? Porque quando você está ocupado a fazer o bem, não tem tempo de fazer o mal. O mal vem quando você tem no mínimo ócio. É só então se ocupar fazendo o bem. Beit Hillel nos diz, acrescenta a luz. Como lidamos com esse mundo hoje? Acrescentando luz. Ah, mas dimos o exemplo que a Torá traz sobre Nazir e Sotá, ou seja, Sotá primeiro e Nazir depois. Sim, diz o Rebbe de Gur, brilhante. Mas quando encontramos no Talmud, que foi escrito, compilado pelo Rabi Yehudá Anassi, que era descendente do rei Davi, que aquele que falou o versículo, o rei Davi, se afaste do mal e faça o bem, ele altera. Ele coloca o tratado de Nazir antes do tratado de Sotá. O tratado de Nazir, como que está antes do tratado de Sotá? Se na Torá Sotá vem primeiro. Diz porque a Torá nos fala do ideal. E o Rabi Yehudá Anassi, que viveu depois da destruição do templo, 130 anos mais ou menos depois da destruição do templo, ele diz, simples, há um ponto. Temos que lidar com o que temos. Na situação que temos, se vamos nos dedicar, por exemplo, para educar ou para trabalhar, só limpar, nunca vamos ter tempo de fazer o bem. Deixa para lá a escuridão, vamos fazer luz. Vamos fazer coisas boas, coisas positivas. Se eu estou aqui, não tenho tempo de estar em outro lugar fazendo bobagens. É simples. Hanukkah nos ensina a nos dedicar com a luz, não o fogo, a luz. Irradiar a luz, Por isso que, inclusive, nós vemos na prática, a Halakha estabelece que a Hanukkah se coloca onde? Al petach beito mibachutz, na porta de casa, do lado de fora. Por quê? Porque a questão é irradiar luz. Se fosse calor, o que, que adianta acender uma vela no meio da rua? Ao contrário, a Halakha diz que não pode ser tocha, tem que ser velas independentes. Calor, tem que ir ao contrário, tem que somar. Porque não me interessa isso, me interessa a luz. É para ver. Não é para me aquecer do lado, é para contemplar, para ver a luz. Ela lirotam bilvad, são somente para serem olhadas, observadas. É uma grande lição. A gente tem que ter claro isto no nosso dia a dia. No mundo que a gente vive, hoje é mais aplicável talvez do que nunca. O mundo está corrompido. O mundo está com os valores totalmente distorcidos. Bem, um político se acha que tem direito de fechar meia cidade e colocar ciclofaixas e pista de ônibus. Vem o outro e faz com a Petrobras o que quer. Se a gente vai querer limpar isto, ir contra, vamos nos dedicar a purificar. Não vamos ter quando. Tem tanta coisa aí. Não vamos ter quando pôr luz. Não vamos ter quando iluminar o mundo. Vamos nos dedicar então. Vamos investir as nossas forças em fazer o bem. Hanukkah nos traz uma mensagem. Vamos pôr ênfase nas coisas positivas e boas, na luz. Literalmente encontramos uma mensagem maravilhosa aqui. Tem a famosa história do Baal Shem Tov, quando ele passou, que ele falou para os alunos que de toda a situação podemos aprender uma lição. E ele estava com os alunos e observaram que passou um sapateiro, uma pessoa do lado da casa de uma pessoa que estava com uma vela, trabalhando lá, e tinha o sapateiro lá consertando os sapatos. O exemplo já ouvi com o alfaiate que estava costurando, à luz da vela, e falaram, imagina, até essa hora, com tão pouca luz. E ele respondeu, enquanto arde a vela, há tempo. O Baal Shem Tov ouviu essa frase e falou para os alunos, olha que lição importantíssima. Enquanto arde a vela da nossa Neshama, há tempo. Podemos trazer luz. Ah, mas eu fiz errado. Deixa para lá, começa a fazer certo hoje. Não, mas eu fiz, por que que eu fiz, e será o quê? E que nos preocuparmos em ter razão, e justificar-se. E que porque eu estou certo, porque outro está errado. Ou assim em geral no mundo. Isso daqui é uma lição muito atual. Porque estamos muito longe de estar no mundo ideal. Estamos muito longe de estar no mundo desejável. Mas podemos lidar com o mundo que temos. E Hanukkah nos ensina como? Acende uma vela. Uma vela aqui se vê muito longe. Simples.
Rabino, estou pensando em alguma coisa. Quando nós combatemos o mal, nós não estamos fazendo bem?
Não. Não. Não necessariamente. Combater o mal, você está lidando com o mal. Quando você está limpando a sujeira, você se suja. Você não se esteriliza. Para dar um exemplo claro de esterilização, você se contamina. Se vamos chamar o mal de impureza e o bem de pureza, de esterilização, etc., quando você lida com a sujeira, você se contamina.
Temporariamente, mas depois ganha.
Depois. Mas hoje em dia temos tanta sujeira, tem tanta contaminação.
Depois é o que você não tem ainda. Você tem hoje.
Tempo, você não sabe que vai ter, aquilo que falamos antes, uma das explicações, o potencial. Você não sabe de quanto dispõe de tempo. Então passou a vida inteira lutando e quando foi ver, a vela apagou. A gente tem que ter muito em claro isso daqui. A gente tem que como diz, investir nossos esforços um dia em trazer luz. Eu poderia estar hoje em dia dando moral. Eu não estou dando moral, estou ensinando a Torá. Na hora que estou ensinando a Torá, automaticamente as pessoas aprendem e tem alguma coisa talvez melhor. Eu não preciso.
Você também aprende.
Sim, mas o que estou querendo dizer é o efeito, para responder ao Durval, quando ele falou, quando você luta contra o mal, automaticamente, não necessariamente estou fazendo bem ainda. A intenção é nobre, mas não necessariamente, e luto contra o mal. E se o mal ganha? Então não venci o mal, mas também não fiz o bem. Então, se eu faço bem, o mal está lá. Ah, mas o mal está lá, mas eu estou fazendo bem. Pelo menos onde eu estou fazendo bem, o mal não está afetando. O exemplo que demos do soldado que está ferido no campo de batalha. Eu não vou me lutar agora, no momento que ele está ferido, para ver como vou, como chama, esterilizar e lá, como chama, limpar tudo isso. Vai do jeito que pode, do jeito que dá. Pelo menos eu tentei.
Faz o bem, automaticamente você tira o mal.
Enquanto você está fazendo o bem, você não tem tempo de fazer o mal.
Caso contrário, você fica...
Pelo menos.
Como tirar o mal, e o mal está lá. Fácil não é. Mas, assim,
mas uma lição é muito profunda. Eu achei uma colocação de como Beit Hillel e Beit Shammai nos trazem colocações diferentes. Não é que um é certo e outro errado. Um fala de um mundo ideal e outro fala do mundo real. Um fala do desejável. É verdade, o certo, o lógico, o apropriado seria primeiro esterilizar, limpar. É muito simples. Quantas vezes você vai no dentista e te fala, o senhor vai fazer primeiro o gargarejo, vamos esperar descer, como chama, a pus, etc e tal, e o senhor volta. Enquanto isso, te dá alguns analgésicos. Vai fazer um exame de sangue para fazer uma cirurgia. Te pedem fazer toda uma bateria de estudos, certo? Você já fez alguma vez? E como que está, como chama, a cicatrização, como que tempo de coagulação, todos os índices aí que tem colesterol e companhia. Quando o cara teve, Deus nos livre, um acidente e é trazido com ambulância no posto de saúde, no pronto atendimento, eu não acredito que deixa ninguém esperando, bom, vamos ver primeiro o tempo de coagulação, vamos ver como que está o colesterol, o ácido úrico. Hoje estamos tachles. Mashiach está para chegar, estamos tachles. Temos que fazer o bem, trazer luz. Não que Mashiach nos pegue com a mão na sujeira. Ah, mas eu estava limpando, mas você estava com a mão na sujeira. Que Mashiach nos pegue com a mão fazendo luz. Porque não estamos no mundo ideal. Estamos no mundo real.
Simples. Está na sinagoga no meio da fila. Um cara vem conversar com você.
Conversa.
Não conversa.
Conversa.
Continua.
Seja educado. Imagina, Breno vai fazer briga.
Mas está conversando. Ele continua conversando com Deus.
É coisa simples.
Ele conversa com Deus.
Você está no meio da sinagoga, o cara vem fazer lachonará.
Não, Deus me livre. Ele veio falar de mitzvah. Ele veio falar de mitzvah para ajudar alguém que precisa. Vamos ver o lado positivo. Mas eu queria só terminar com essa ideia. Se Deus quiser, cada um de nós tentar pôr um pouco mais de luz. Hanukkah nos ensina cada dia mais luz. Se na primeira noite acendemos uma vela, na segunda noite já não é suficiente. Temos que ter duas. Então, se hoje fiz um bem, um ato bom, amanhã tenho que fazer dois. E assim por diante tentar aumentar, incrementar e crescer e podermos elevar cada vez mais até poder, se Deus quiser, em breve chegar no Beit Shammai, no mundo ideal, no mundo que as coisas vão ser como deveriam ser e melhores do que estão hoje. Com a ajuda de Deus, que isso aconteça em breve. Amém.